começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre o dilema das mulheres cristãs que se percebem num casamento falido. Numa relação onde elas não encontram mais a parceria, o carinho, a atenção, o desejo ou até mesmo o respeito. E aí? O que fazer diante daquele desejo, diante daquela promessa de que o casamento é para sempre? Você já parou para pensar sobre o que se passa no coração de uma mulher que é cristã quando ela percebe que o seu sonho virou pesadelo? Se ela fica na relação, ela se condena à infelicidade perpétua. Se ela sai do casamento, ela pode passar a ser julgada pela sociedade, pela família e até mesmo pela igreja. E aí? Que caminhos percorrer? Que pensamentos pensar? Que atitudes tomar? Eu passei a pensar nesses dilemas quando eu vi no Instagram o trabalho de uma psicanalista especializada em mulheres cristãs divorciadas. À medida que eu ia acompanhando as postagens, eu ia me dando conta que existiam várias dores muito específicas que eu nem imaginava. E por isso, eu decidi trazer aqui para o nosso podcast um papo sobre a jornada de uma mulher que fez essa travessia. Passou por muitas dores, julgamentos, mas à medida em que ela se reconciliou com ela mesma, ela pôde compreender que ela não era aquilo que as pessoas julgavam, que a relação dela com Deus não ficaria comprometida se ela buscasse o que parecia melhor para ela e para os filhos. Hoje ela ajuda outras mulheres a vencerem essa tormenta e fazerem as pazes com o seu verdadeiro amor, o amor próprio. Eu peço que a partir de agora você abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Com você, essa psicanalista que é especializada em autoestima da mulher divorciada, Eliana Vieira.
Ei, Fábio, obrigada, viu, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast super especial e falar, né, de algo que toca muito meu coração. Quero muito te agradecer para estar falando com mulheres aqui, que eu sempre falo, mulheres incríveis, mulheres que são amadas por Deus, filhas, e que sim, tem uma história muito, muito especial, de muita superação.
Eliana, o que foi que te fez assim direcionar seu foco para esse suporte à mulher cristã divorciada?
Eu decidi falar para mulheres cristãs divorciadas muito devido à minha história, né? Eu já tenho aí mais de 7 anos que eu trabalho com mulheres através do meu trabalho. E por que que eu comecei, né? Tem aí muito do que aconteceu na minha história de vida. Quando eu era criança, né, eu sempre fui cristã, a partir dos 9 anos. Eu tinha muito esse desejo de servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha integridade. E tem uma história engraçada, que até aos 16 anos eu falava que ia casar com Jesus. Mas o casamento sempre foi um símbolo muito importante para mim, assim como é para as mulheres cristãs em geral. E quando chegou ali por volta dos 17 anos, isso começou a mudar dentro de mim, no meu coração, né? E aí, aos 18, eu comecei a namorar e já sonhar com essa família, a sonhar em me casar, ter os meus filhos, servindo a Deus, né, na minha dinâmica ali. E também, né, construir sonhos ao lado do meu marido, do meu esposo, enfim. Então, o casamento, para as mulheres cristãs, é muito simbólico, é muito importante, especial. E é claro, eu acredito para todas as mulheres, né? E eu tinha, assim, total certeza que eu iria me casar e somente, assim, depois da minha morte, né? Só a morte iria nos separar. Mas eu casei aos 19 anos, muito ainda novinha, né? Com muitas dúvidas e, claro, sem nenhuma experiência de vida. E eu me casei e meu casamento foi muito, muito feliz até determinado ponto. Foi quando, né, nós já não estávamos caminhando para o mesmo caminho. E aí começaram as crises, os conflitos. E o mais interessante, sabe, Fábio, que os conflitos que aparecem em um casamento, quando os dois, né, são cristãos, ou quando um continua, que foi o meu caso, e o outro não, é que há muito sentimento de culpa, de que, nossa, eu preciso fazer de tudo para essa relação dar certo, tá? E isso é totalmente natural. A gente fala muito, até assim, de buscar essa restauração pelo casamento. Foi o que eu fiz. Eu comecei a orar, eu comecei a pedir mais a Deus. Senhor, transforma, né, a vida do meu marido. Muda os pensamentos dele. Senhor, faça alguma coisa por mim. Só que nesse momento eu não tinha tanta maturidade. E aí eu só foquei naquele exato momento em buscar uma mudança, uma transformação na vida do outro, né? E esqueci totalmente de mim. Então, o motivo pelo qual eu falo para as mulheres cristãs divorciadas, porque eu sei de toda a trajetória que é, né, desafiadora, de você lutar por um casamento, buscar ali essa restauração, que de fato eu acredito muito, sabe, Fábio, que aconteça e que é possível, mas sim, quando os dois querem, porque nós fazemos com a melhor intenção, mas nem sempre é a melhor escolha, que é você focar no outro e sempre se esquecendo de você. E nesse ponto eu aprendi muito com essa experiência, porque quando eu, né, no meu processo todo de superação, decidi olhar para mim de fato, para as minhas feridas, olhar para aquilo que realmente estava me atrapalhando, não só no casamento, mas na vida, eu comecei a me transformar. É totalmente possível que você que está nos ouvindo agora supere isso de forma saudável, de forma sem com que você se afaste daquilo que é mais precioso para uma mulher cristã, que é a sua relação e a sua proximidade com Deus.
Você acha que a sua história de vida, de alguma maneira, influenciou na direção que você deu ao seu trabalho?
Quando eu comecei a minha busca, né, pela minha restauração, né, eu me separei, porque chega um tempo que você tem que tomar algumas decisões, e com muita dor, né, no coração, enfim, eu comecei a buscar por mim e para os meus filhos essa mudança de vida. Eu comecei a identificar várias feridas abertas dentro de mim, em que eu precisava, né, me cuidar. E muitas delas apareceram no meu processo de busca por autoconhecimento, que foi quando eu comecei a fazer cursos e formações nessa área, né? Você também é coach, você sabe o quanto esse conteúdo e as ferramentas mexem muito com a gente. Então eu fiz algumas imersões, treinamentos e me formei como coach. Comecei ali o meu processo. E ao mesmo tempo em que eu estava me curando, né, estava ali vivendo essa restauração, eu comecei a ajudar mulheres que estavam passando por alguma dificuldade ou que tinham algum objetivo, que precisavam ali, né, de se conhecerem mais para conseguirem alcançar coisas novas para a sua vida. E automaticamente, né, eu sempre falo assim, Deus, envia as pessoas certas para mim. Chegavam mulheres, sua maioria, 99% cristãs, e que estavam separadas ou divorciadas e tinham muito dessa identificação com a minha história. Então eu percebi que ali tinham dores específicas, né, que essas mulheres precisavam cuidar e precisavam sarar. E foi aí que comecei a focar nesse público, que tem tudo a ver com a minha história de vida.
Eliana, quais são as maiores pressões que a mulher cristã vive depois que ela se divorcia?
Fábio, as mulheres cristãs, elas são muito pressionadas com relação a esse quesito, casamento, família. Por quê? Porque, como eu falei, é algo muito simbólico, é algo muito especial, né? Essa busca mesmo por viver em família, numa família que todos sirvam a Deus. Então, quando há uma, né, uma ruptura, quando há um divórcio, isso mexe muito com a estrutura familiar. E é claro, principalmente quando se tem filhos, né? Porque aí você se vê em uma família, tá? Que continua sendo família, eu gosto muito de destacar isso, mas numa família não convencional, uma família não, que não, muitas das vezes se sentem assim fora um pouco, sabe? Daquele contexto em que, claro, existem ali as famílias que têm o pai, a mãe e os filhos. E aí, quando a mulher cristã se vê ali, nossa, ou sozinha, ou só ela e os seus filhos, ela fica meio que perdida e se sente meio assim, um peixe fora d'água. E é daí que vem as pressões, porque nem todas as comunidades cristãs, tá? E aqui eu falo cristãs no geral, evangélicas ou católicas, têm essa inserção dessa família ali no grupo, nas atividades da igreja, por exemplo, né? Às vezes tem encontro de casais, encontro de adolescentes, e não tem um encontro, às vezes, para mulheres, que são mulheres adultas, mulheres, quero destacar aqui, tá? Inteligentes, independentes, muitas das vezes mulheres que estão passando por aquele momento assim, mais desafiador, porque quando tem um divórcio, né? Às vezes você tem que abrir mão também de bens, de questões financeiras, você tem que mudar de casa, mudar de bairro, isso tudo compromete, né? Aquela estrutura daquela família. Então, há um processo ali de recuperação de tudo isso. Então, são muitas fragilidades, muitas pressões que essa mulher sofre. E quando ela se vê como uma mulher cristã, sem o apoio, sem se sentir pertencente na sua própria comunidade, né? Na sua própria igreja, tá? Igreja, instituição, ela se sente perdida, ela puxa, e agora? Ela se sente diminuída. E sabe, Fábio, infelizmente, em alguns casos, né, a gente percebe que sim, há muito preconceito, né, porque a comunidade cristã, ela é feita de pessoas, que nós somos a igreja, né, e há pessoas que sim, discriminam às vezes, tratam de forma diferente, sabe, não percebendo, não tendo um pingo de empatia para entender que essa mulher, ela continua com a sua dignidade, com a sua integridade, só que ela passou por um divórcio, ela está passando por um momento muito desafiador e que ela precisa ser acolhida, ela precisa ser integrada aos grupos, sim, da igreja, para que ela se fortaleça, entende? Num todo, porque ela vai precisar dessa rede de apoio em todas as esferas, mas essa esfera é muito importante. E essa é uma parte assim, que pressiona muito. E às vezes essa mulher se vê com a sua fé abalada, com a sua autoestima, com a sua confiança, né? Às vezes ela perde amizades, que é natural quando você passa por um divórcio, né? Às vezes existem ali amigos do casal e tudo isso compromete o seu bem-estar. Ela começa a se olhar de forma, sabe? Muitas delas, infelizmente, acabam se depreciando, achando, puxa, eu não sou digna de estar aqui, nossa, e fica se culpando, por que, Senhor? Por que que eu passei por isso? Então, essas pressões, se elas não forem devidamente cuidadas, se elas não forem administradas, né? Por isso que eu falo tanto aqui, até no meu Instagram também, quanto é importante a gente se cuidar, se conhecer, o quanto é importante a gente buscar essa restauração, em primeiro lugar, a nossa própria restauração, porque aí sim, né, a mudança ela começa a acontecer e você consegue vencer essas pressões.
Olha, eu fiquei bem curioso em saber quem é essa mulher que te procura, quais são as dores que elas relatam, como elas chegam para você. Conta pra gente.
Os principais relatos que essas mulheres me trazem são: olha, eu me sinto muito sozinha, eu não me sinto feliz, a minha autoestima, eu não me sinto reconhecida, eu não me sinto amada, eu acho que eu vou ficar sozinha para sempre, eu não me conformo porque isso aconteceu comigo, é muito difícil, eu me sinto excluída da igreja, eu me sinto não pertencente, eu acho que eu não vou, sabe, nunca mais ser feliz. O principal ponto que elas trazem é essa sensação de estarem sozinhas, seja devido a essas pressões, né, como a gente já falou, e também essa não expectativa, sabe, de um futuro feliz, de que as coisas vão melhorar, de que elas possam superar e seguir em frente. Então, muitas mulheres, Fábio, que passam por um divórcio, mulheres cristãs e divorciadas, elas ficam muito tempo, às vezes, vivenciando esse luto, mas de uma forma que nunca, né, com aquela perspectiva de saída desse luto para vivenciar uma nova história. E aí é quando eu trago para elas essa nova perspectiva, que sim, é possível que elas consigam superar e é possível que elas consigam ter uma vida nova e feliz, apesar dessa história, apesar do que elas passaram. Então, a sensação e o sentimento de solidão mesmo, de estarem sozinhas para resolver tudo na sua casa, estarem sozinhas para poder sustentar a própria família, né? Muitas têm a questão da maternidade solo, de não terem ajuda, né, do ex-marido, que é algo que compromete muito, sabe? E essa mulher vai se sentindo cada vez mais sugada, sem forças, porque ela se sente sozinha e perdida. Então, quando ela chega até mim e a gente traça essa perspectiva de futuro em que ela entende, puxa, não é possível, e ela começa a ter os primeiros resultados de que, nossa, como eu estou me sentindo melhor, nossa, como eu estou conseguindo, sabe, olhar diferente para essa história. E aí a grande mudança, né, eu sempre falo, a grande transformação e a verdadeira restauração acontece.
E como você percebe as mudanças nessa mulher? O que elas relatam para você sobre os resultados do seu trabalho?
Elas voltam a acreditar nelas mesmas, voltam a buscar, sabe, a lutar, não só, assim como elas lutaram, eu sempre falo, assim como você lutou pelo seu casamento, agora você precisa lutar por você. Então elas começam a fazer movimentos incríveis, voltam a estudar, voltam a fazer aquele curso, descobrem novas habilidades em novas áreas de vida, se sentem mais fortes para poder seguir com as suas vidas. E isso é muito importante, Fábio, sentirem que são merecedoras de viver uma nova história em Deus e que o divórcio não vai acabar com aquilo que elas têm de melhor, né? E aquilo que Deus tem para a vida de cada uma delas. Então isso é uma grande conquista, é algo que pode ali, mudar totalmente, né? Essa perspectiva de futuro, como eu falei. Porque quando a gente não tem nenhuma perspectiva de futuro, é muito difícil a gente dar um próximo passo, a gente caminhar na direção certa para nós, porque a gente não tem uma perspectiva. Então essa mulher, quando ela descobre a sua perspectiva, que existe sim, e ela acredita em si mesma, acredita, né, em Deus e traz a sua fé também como base, ela começa a vivenciar esses resultados que, para mim, né, e na minha própria história, eu pude perceber que sem essa base, essa fé, né, e essa descoberta, essa busca por se conhecer e por se aprimorar, seria muito mais difícil ela conseguir, de fato, essa superação.
Eliana, para a gente encerrar esse episódio, que palavras você pode deixar para essa mulher que está ouvindo a gente nesse momento e que talvez ela esteja dentro de um casamento cheio de feridas, muitas dores e muitas frustrações? O que você diria para ela, hein?
Fábio, a gente vê hoje mulheres que são, às vezes, agredidas fisicamente, que são agredidas verbal, psicologicamente, e às vezes se mantêm no casamento por aparência, por não querer destoar do grupo, e isso é muito sério, né? Principalmente quando você tem filhos. Então, talvez, se você que estiver nos ouvindo agora, estiver passando por isso e pense, mas Eliana, eu acredito no casamento, como é que eu vou me separar? Às vezes, até essa mulher, Fábio, que eu pensava assim, pensa que Deus quer uma aprovação, que Deus quer que você fique ali. Só que uma coisa que eu quero te dizer é, existe uma saída para você, existem possibilidades para você, e possibilidades dadas por Deus. E que você, se você, nesse momento em que você está aí, se sente aprisionada, às vezes nessa ideia de que você tem que ficar aí sofrendo, porque é assim que Deus quer, comece se aprofundar mais em Deus, busque mais a Deus, mas não apenas orando pelo seu marido, né, pelo seu companheiro, que talvez esteja totalmente fora até dos princípios de Deus. Porque em um casamento em que o marido, né, agride a esposa, em que há esses conflitos, às vezes até traição, não é alguém que esteja talvez seguindo aqueles, talvez não, com certeza seguindo os princípios que você acredita. Então comece a perceber isso, quais são os princípios que você tem também deixado de lado, porque a Bíblia fala que a gente precisa amar, né, a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, Ele está acima. E muitas mulheres idealizam tanto o casamento que colocam um homem em um pedestal. Comece a cuidar de você. Comece a se amar mais, com atitudes. Comece a olhar para você, para a mulher incrível que você já é. Não é suas circunstâncias que vai ditar o que você é. Não é suas circunstâncias. Talvez você tenha sido julgado, ouvido coisas e se sente aí aprisionada. Olhe para você, comece a se amar. Olhe para a mulher que você era lá no passado, antes do seu casamento. Pense, lembre apenas de uma característica que você tinha que você está deixando morrer. Talvez você era uma mulher alegre, mas agora o seu foco está totalmente nessa situação. Então comece a perceber que você é um ser individual, apesar de estar casada, ou mesmo estando casada, ou apesar de estar em um casamento que não está sendo frutífero para você, que não está te gerando alegria. E a partir desse momento que você começar a se olhar, puxa, eu sou valiosa sim, eu vou começar a cuidar mais de mim, independente da atitude do outro. Porque quando a gente foca assim, ah, eu vou fazer isso para o outro fazer aquilo. Não, faça melhores escolhas por você, pelos seus filhos. Talvez você está tão angustiada que você nem acredita mais em si mesmo, mas olha para os seus filhos e pense, eles merecem um futuro melhor. Que talvez nesse contexto de brigas, de discussões, não vai gerar bons frutos lá no futuro. Pense nisso e comece aí esse movimento de se amar, porque eu sei que você ama Deus. Eu sei que você ama Deus acima de todas as coisas. E pense que ao voltar o seu olhar para você, você vai estar tendo uma atitude de amor e louvor a Deus. E aí você vai cuidar dessa mulher incrível que você já é. Então procure pessoas e profissionais. E sim, os processos terapêuticos são muito importantes, né? Você buscar uma terapia, uma ajuda profissional de um líder, uma líder que possa te ajudar como um coach, como um terapeuta, para que você consiga dar os seus próximos passos. Porque toda ajuda, né, ela é bem-vinda nessa hora. Às vezes você tem se isolado, às vezes você está aí e ninguém sabe do que você está passando. Então dê o primeiro passo. Converse com alguém e a partir daí você vai começar esse movimento de transformação e de sair para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Eu estou muito emocionada de falar isso porque é uma prisão em que nós precisamos sim sair e vencer. Deus não te fez para ser prisioneira, Deus te fez para ser livre. E eu tenho certeza que você hoje mesmo, ouvindo aqui esse podcast, você vai ter um sinal, uma resposta da sua nova vida, da vida que Deus quer para você.
Eliana, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Precisava Ouvir Isso. Com certeza, suas palavras tocaram o coração dos nossos ouvintes. E eu creio que ao menos uma mulher que está ouvindo a gente nesse momento está começando a enxergar uma luz no fim do túnel. Esse túnel que parecia um túnel sem fim. E graças às suas palavras, eu imagino que ela está começando a perceber que existe vida para além dessa dor que ela está sentindo. Parabéns, parabéns mesmo por esse seu trabalho.
Fábio, muito obrigada por ter me convidado para participar desse podcast. Assim, obrigada a todas vocês também que estão aqui nos ouvindo. Podem me seguir lá no Instagram, Eliana Vieira Coach. E eu admiro muito, Fábio, o seu trabalho. Estamos sempre torcendo. É muito bom, né, ver profissionais, ter amigos também que torcem um pelos outros. E eu torço muito para que esse trabalho aqui, né, possa alcançar muitas e muitas pessoas. Porque de fato, essas mensagens chegam e tocam o nosso coração. E eu sei que alguém precisa ouvir isso. E eu só posso falar tudo isso hoje porque eu vivenciei isso na pele. Eu senti na pele a dor de me sentir excluída, de me sentir limitada, fracassada. E Deus restaurou a minha vida, Deus me deu novas perspectivas. Eu perdi muitas coisas, mas tudo que Deus me deu hoje foi tudo assim, muito, infinitamente mais do que aquilo que eu esperava. Então eu tive que mudar de casa, eu tive que mudar de bairro, de cidade, e hoje Deus me colocou em lugares totalmente diferentes, porque Deus é fiel, Deus é bom em todo tempo. Por isso, não desista de você, não desista de buscar novas perspectivas, porque você vai conseguir. Hoje, quando eu olho para a minha trajetória e vejo o quanto eu, como eu consegui, né, educar os meus filhos, liderar os meus filhos da melhor forma, liderar pessoas, estar trabalhando com mulheres, exercer o meu ministério, me sentir bem e feliz, me sentir realizada e me sentir confiante da mulher que eu sou, porque não há rótulos que possam limitar quem você é. Você é um ser ilimitado, porque você é filha amada de Deus. Então, erga sua cabeça e comece hoje o seu movimento, comece hoje a nova história que Deus preparou para você. E você vai entender daqui a pouco tempo, o quanto isso pode transformar totalmente a sua vida e a sua história, porque vai além, Deus sempre vai além, tá bom? Beijo pra vocês.
É isso aí, gente. O episódio de hoje, ele teve a intenção de lançar luz sobre um universo que existe, mas é muitas vezes bastante sufocado por conta dos dogmas, dos preconceitos e das indiferenças. E mais uma vez, a gente pôde perceber o quanto o autoconhecimento ele é libertador. Autoconhecimento no sentido de buscar lembrar quem você era, saber quem você está sendo, pensar sobre quem você queria ser e, principalmente, avaliar se você continuar sendo quem você está sendo, para que caminhos você está sendo levado. Isso é autoconhecimento. Nesse episódio também a gente se deu conta do quanto autocuidado é cura para a nossa autoestima. Autocuidado no sentido da gente cuidar da gente mesmo. Quantas e quantas vezes você cuida de tanta gente e não tem tempo para cuidar de si mesmo, de si mesma? É bom sempre lembrar, o cuidador também precisa de cuidados. Você dificilmente vai oferecer a alguém aquilo que já não existe dentro de você. Então se cuide, até mesmo para poder pensar em cuidar dos outros. Outra dimensão que a gente percebeu nesse episódio é o quanto a autocompaixão pode se converter em nosso caminho de reconciliação com a nossa própria história. Autocompaixão no sentido de que a gente muitas vezes é cruel com a gente mesmo. A gente tem a capacidade de se julgar de uma maneira muito dura. Se qualquer amigo nosso contasse a história dele e a história dele fosse a nossa, se a pessoa contasse pra gente uma história, um desafio que está vivendo semelhante ao nosso, a gente teria as melhores palavras para acolher essa pessoa, para estimular essa pessoa, para inspirar essa pessoa a se superar. Mas quando a gente passa pelo mesmo problema, a gente se coloca muito no chão, para baixo do chão muitas vezes. Então a autocompaixão é poder se abraçar, se acolher, dizer para a gente mesmo o quanto a gente tem força, capacidade e virtude para poder superar essa situação desafiadora. Eu desejo sinceramente que você que está vivendo desafios dentro do seu casamento, que você encontre um caminho talvez de reconciliação, de reinvenção do seu casamento. E se esse não for o caso, se for o caso de um divórcio, que ele possa acontecer de maneira saudável, de maneira honesta, de maneira que vocês dois se deem conta que estar juntos de maneira violenta, de maneira trágica, de maneira conflituosa, possa ser um caminho que não agregue valor aos filhos que vocês possuem. Porque muitas vezes estar junto dessa maneira pode contaminar cruelmente a visão dos filhos de vocês sobre a beleza de uma relação, sobre a beleza de uma relação amorosa. Às vezes, as relações tóxicas, elas conseguem destruir a percepção do amor e do merecimento do amor das crianças que presenciam atos de violência física, verbal ou psicológica entre os pais. Talvez o seu caminho não seja nenhum dos dois que eu citei aqui. Talvez você encontre um caminho que não seja nenhum deles. Mas para saber qual é o melhor caminho, é preciso ligar o farol da sua vida para perceber com mais clareza as estradas e assim encontrar o caminho que leve você até onde você merece ir, até onde você sonhou que iria. O livro da sua vida ainda está no começo. Existem muitas páginas a serem escritas. E para a gente terminar de maneira muito inspirada esse episódio, eu vou colocar um trecho da música da Eliana para você se lembrar para sempre da beleza do livro da sua vida.
Vai ser o livro mais lindo que já existiu.
Está a escrever e um final feliz você vai.
Se esse episódio fez sentido para você, vai lá no meu Instagram, lá no @ufabioflores, @ufabioflores, e me permita saber que emoção você sentiu ao ouvir esse episódio. Vai lá no @ufabioflores e deixa o seu comentário, porque assim eu vou ficar sabendo se vocês gostam de quando eu trago entrevistados aqui ou se vocês preferem que eu faça o episódio sozinho, tá bom? Vai lá no @ufabioflores e me diz, que vai ser um gesto de muito carinho de você para mim. Eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio. Um forte abraço e até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?